Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto onde termina a lógica e inicia a fé. Em Rosh Hashanah, Hashem nos julga pelos atos feitos durante o ano anterior para saber se e como teremos crédito para mais um ano de vida. A princípio, poderíamos pensar como funciona essa mitzvah de Teshuvah? Será que ela paga alguma coisa já feita? A princípio, uma coisa já feita é impossível de ser apagada, porém, a mitzvah de Teshuvah nos ensina que, por grande amor que Hashem tem por nós, caso nos arrependamos dos nossos maus atos, ele simplesmente apaga tudo como se fosse nada e tivesse acontecido. Pois o objetivo de Hashem não é de castigar as pessoas, e sim que eles aceitem seus erros e façam o máximo para não cometer mais. Hashem somente quer o bem de todos e que espera que as pessoas se arrependam e deixem de cometer seus maus atos. Como um pai que, quando percebe que seu filho fez algo de errado, algo que não deve, mesmo que ficou zangado e chateado com o ato de seu filho, mas antes de tudo, ele tem em mente que espera que seu filho se arrependa do que fez e se abstenha do ato feito. Através da mitzvah de Teshuvah, a pessoa volta a estar mais próxima de Hashem, pois a transgressão constrói uma barreira entre a pessoa e Hashem. Hashem aceita qualquer tipo de Teshuvah, mesmo que existem vários níveis de Teshuvah. De qualquer modo, a Teshuvah que a pessoa faz é bem aceita por Hashem. Que não a pessoa pense que somente uma Teshuvah integral é a Teshuvah aceita, mas também que ninguém pense que devemos estar satisfeitos com chuva limitada. Temos que ter em mente sempre alcançar o máximo de chuva possível, mas, de qualquer modo, saber que o nível que alcançamos é sempre bem aceito por Hashem. Ou seja, a chuva tem o poder especial de apagar algo existente, para que seja inexistente. Em Rosh Hashanah, existe a força que acontecimentos, missões, aparentemente quase impossíveis de acontecer, passam a ser parte integral da realidade e que deu continuação ao povo de Israel. Gostaria de trazer perante vocês passagens do Tanakh, transmitindo o que aconteceu com certos personagens da história judaica, que suas salvações apareceram do nada. Essas salvações aconteceram por estarem mais conectados com Hashem ou por terem feito tshuva sobre as transgressões ou pelo mérito de qualquer outra mitzvah cumprida com a qual ganharam seus méritos de serem salvos. Mesmo em situações caóticas, que a princípio não conseguimos perceber a luz no fim do túnel, caso procuremos fazer o máximo de nossa parte, cada um em suas condições particulares, com verdadeiro arrependimento, Hashem nos tira da escuridão para a iluminação, como aconteceu nos casos relatados adiante, todos em Rosh Hashanah. Percebamos aqui que esse dia incrível tem a capacidade de que as pessoas possam mudar suas situações 180 graus. O primeiro Rosh Hashanah, no sexto dia da criação do mundo, no primeiro dia do mês de Tishrei, pois a criação do mundo ocorreu no dia 25 de Elul, Deus voltou-se para os anjos e disse: façamos o homem à nossa imagem, como nosso personagem. Ele perguntou sobre a criação. A criação do homem continuou por 5 horas. Na primeira hora, Hashem recolheu o pó de todos os cantos da terra. Na segunda hora, ele trouxe a chuva, molhou o chão e fez a figura do corpo. Na terceira hora, ele estava em forma, mãos, pés e mais. Na quarta hora, colocando ele a alma. Na quinta hora, o fez ficar de pé e Adão abriu os olhos. O homem olhou para o mundo corrigido ao seu redor e declarou com espanto: quão grande é sua criatura, Hashem! Na sexta hora, os anjos se voltaram para Hashem e perguntaram: quem é esse humano para que você se lembre dele? Qual o valor do homem? Hashem lhe respondeu: eu vou provar que a sabedoria dele é superior à vossa sabedoria. Imediatamente, Hashem passou por todos os animais diante dos anjos e ordenou: nomeiem essas criaturas. Os anjos não encontraram nomes adequados para a essência dos animais. Hashem chamou Adão e ordenou-lhe que chamasse nomes. E de fato, o homem conseguiu nomear cada um dos animais lá, de acordo com suas raízes. E qual será seu nome? Perguntou o Criador, perguntou a Hashem. Adam, ele respondeu. Eu fui criado da terra, Adama. E como você, Adam, vai me chamar a mim, Deus? Adicionou o Criador e perguntou. Disse Adam, Adnai. Adam respondeu e enfatizou o motivo do nome. Pois esse é o mestre de tudo, o mestre de todas as criações do mundo. Na sétima hora, Hashem deu a Adam sua esposa Havá. Na oitava hora, já havia nascido seu primogênito, Caim, junto com sua irmã gêmea. Na quinta hora, na nona hora, Hashem o nomeou para desempenhar um papel importante. Entre no jardim do Éden, preserve o jardim. Tudo que está no jardim está à sua disposição, com exceção de duas belas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Não comerás da árvore do conhecimento, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Na décima hora, a serpente veio até Havá, seduziu a ela e deu a ela uma prova da fruta. Já que ela, Havá, pecou, fez com que seu marido também pecasse. Ele também provou a árvore do conhecimento. Nessa hora, Adão transgrediu o mandamento de Deus e deveria receber a pena de morte. Na décima primeira hora, Hashem aceitou seu julgamento para discutir sobre o pecado de Adão e sua própria criação. O grau de justiça exigia que ele morresse no mesmo dia. Mas o homem que reconheceu seu pecado pediu piedade do Criador. Ao mesmo tempo, Hashem estava com piedade e recebeu a teshuvah de Adão. Porém, como o decreto já foi decretado, sua vida foi encurtada para 1.000 anos de vida, que é o período do dia de Deus. E Adão deu 70 anos de sua vida para David Ameller. Ok. A essa hora, Deus voltou-se a Adão e disse o seguinte. Deus voltou-se a Adão e disse a ele o seguinte. A partir dessa hora, você será um símbolo, um exemplo para seus filhos e para as gerações vindouras. Como é o dia do seu julgamento, assim será com as futuras gerações. Na verdade, todos os anos, os descendentes de Adão retornam e enfocam. Lembramos-nos por nossa vida, por toda a vida. E Deus, com a compaixão e misericórdia deles, concedeu a eles um ano de boa vida. A Teshuvá de Caim, no Rosh Hashanah, 40º ano da criação. Em Rosh Hashanah, os dois irmãos, Caim e Abel, decidiram ofertar um sacrifício para Hashem. Ao amanhecer, eles subiram no topo da montanha e sacrificaram mutuamente suas oferendas perante Hashem. Caim, trabalhador da terra, que também celebrou seu 40º aniversário, trouxe uma oferta a Hashem do fruto da terra, do grão escasso de sua colheita. Abel, o pastor dos rebanhos, trouxe rebanho dos mais gordos e mais favorecidos dentre suas ovelhas. O Criador viu a oferta de Abel em seu coração, que se entregou diante dele. E está escrito o seguinte na Torá, Bereshit, capítulo 4, passuk 5. E Hashem foi a Abel e sua oferta, e a Caim sua oferta ele não observou. De fato, a oferta de Caim não foi aceita. Caim ficou com ciúmes de seu irmão e pediu para matá-lo. Ele derrubou seu irmão, bateu nele ferozmente, mas Abel, que era um herói fortão, conseguiu escapar. Quando Abel teve a vantagem, Caim implorou a seu irmão por sua vida e acrescentou que se ele se arrependesse, sua ação nunca o prejudicaria. Abel, o misericordioso, poupou o seu irmão, mas Caim levantou-se e atacou seu irmão cruelmente e bateu com força até ele morrer. Agora, Caim percebeu sua vergonhosa situação. Seu irmão Abel foi assassinado e ficou claro para todos que ele era o assassino. Ele imediatamente decidiu fugir da ilha de seu pai. Mas antes de fugir, ouviu a voz de Hashem chamando: "Onde se encontra seu irmão Abel?" Caim respondeu corajosamente: "Eu não sei. Será que eu sou o vigia do meu irmão?" E a voz de Hashem responde: "A voz dos sangues de teu irmão me chama da terra." Caim escutou sua sentença: "Maldita será a terra para você, que abriu a boca para tirar o sangue de seu irmão de sua mão. De agora em diante, mesmo se você tentar trabalhar, arar e semear, você não colherá o fruto que você semeou. Sem descanso você estará, assim como o sangue de seu irmão que derramaste." Esse castigo recebido por ter cometido esse pecado é muito grande para que eu possa suportar. Caim começou a chorar e implorar. Ele se arrependeu de seu crime terrível. E Hashem, que está interessado no arrependimento dos pecadores, aceitou mesmo a testemunha de Caim sobre esse grave crime. Caim saiu para cumprir a sentença de Hashem, vagar na terra e viver no exílio por seu terrível crime. Quando encontrou seu pai, Adão, ele já sabia sobre o pecado e perguntou sobre o julgamento de Hashem. Caim disse a seu pai que Hashem o perdoou mesmo por ter aborrecido num grave pecado. No início, ele ficou chocado. Será que é possível arrepender-se por um homicídio tão grande? Eu não sabia. Então, mais uma vez, tanto com Adam Arishon quanto com Caim, foi perdoado em Rosh Hashanah, mesmo que aparentemente parecesse uma coisa impossível de acontecer. A gravidez de Sarah. Rosh Hashanah no ano 2048. No ano 2048 da criação do mundo, Hashem sentou-se na cadeira do julgamento. Os anjos da piedade vieram até Hashem e pediram piedade a Avraham, vindo, que se comporte de maneira direta e difunde a fé de Hashem em todo o mundo. Para quê? Por que pediram piedade? Para que Avraham tenha seu próprio filho. Então eles disseram: quando Avraham e Sarah desceram da terra de Israel, por causa da fome para Grar, Avimelech, rei de Grar, levou Sarah para sua casa. E todos os membros de sua casa foram punidos. As mulheres pararam de dar luz. Todos os orifícios do corpo foram fechados. Ao mesmo tempo, Avraham orou por eles e, graças à sua oração, foram curados de seus problemas e voltaram a dar à luz. Isso é mais, isso e ainda mais. Se Hashem ouviu a oração de Avraham sobre as mulheres da família de Avimelech, por que Avraham e Sarah não têm seus próprios filhos? Portanto, está escrito na Torá: Vashem pakad et Sarah kasher amar. E o Senhor concedeu a Sarah como ele disse. Bereshit, capítulo 21, passuk 1. Yitzhak nasceu. Isso aconteceu em Rosh Hashanah. Mesmo que Sarah era uma mulher estéril, que não tinha nenhum meio corpóreo de ter filhos, não tinha ciclo menstrual e também não tinha ventre. Mesmo assim, com o mérito de suas mitzvot, a situação mudou 180 graus. Mais uma prova que esse dia tem a capacidade de que seja mudado neles situações aparentemente impossíveis de acontecer. Akeidat Yitzhak, Rosh Hashanah no ano 2085. Nesse dia, veio Satã atacar Avraham perante Hashem, dizendo: "Mestre do mundo, concedeste um filho a um velho de 100 anos. Em homenagem a esta ocasião, fez um grande e solene banquete e até mesmo reis e ministros do mundo foram convidados. Avraham não se incomodou de sacrificar o mesmo pequeno sacrifício diante de você." Hashem respondeu: "Avraham, mesmo seu próprio filho estará pronto para sacrificar para mim." Naquele momento, Ismael provocou Yitzhak, dizendo: "Eu sou maior que você. Quando você era um bebê de 8 dias, nosso pai já fez circuncisão. Mas eu, quando nosso pai pediu para me circuncidar, eu tinha 13 anos e concordei em fazer a vontade de Deus." Ok. Então, Ismael se gabou perante a Yitzhak, dizendo que ele era maior que ele. Yitzhak riu e disse: "Com um pouco de dor você se provoca. Se Hashem ordenar a meu pai que me sacrifique, Obedecerei essa ordem com alegria. Depois dessa conversa, Hashem disse a Avraham: toma teu filho. Avraham perguntou: meus dois filhos, Ismael e Yitzhak, a quem devo tomar? Disse Hashem: a seu único. Abraão respondeu: ambos são únicos, as suas mães. Tome aquele que você ama, disse Avraham. Eu amo os dois. Então Hashem revelou-se explicitamente: tome Yitzhak e suba até a terra de Moriá e traga-o para lá, uma das montanhas. E Avraham levantou-se cedo pela manhã. Imediatamente, após o nascer do sol, com empolgação e orgulho de cumprir o preceito divino, preparou seu burrinho com madeiras, fogo e tudo o que é necessário. O Satã, fingindo ser um velho, aproximou-se deles e inocentemente perguntou a Avraham: onde você está indo? Rezar, disse a resposta. Foi a resposta. E por que o fogo e as árvores? Será que essa é a recompensa por todos os anos que serviu a Hashem com fidelidade? Respondeu Avraham: eu não penso nas medidas de Hashem. Percebeu o Satã que o pai estava firme em sua vontade de fazer sacrificar esse preceito. O Satã se voltou para Yitzhak e disse: quantas lágrimas sua mãe derramou antes de você nascer? Quantos jejuns foram feitos? E agora que você cresceu, seu velho pai perdeu a cabeça e você vai ser abatido? Yitzhak respondeu: meu pai não fará nada sem que Hashem lhe ordene. Yitzhak se dirigiu ao seu pai e lhe perguntou: aqui estão os fogos e as árvores. E onde está o cordeiro para sacrifício? Deus escolheu você como sacrifício, respondeu Avraham a seu filho. Era novamente o Satã que queria atrasá-los. Avraham pulou no rio e Yitzhak o seguiu. Quando chegaram à água, Avraham pendurou seus olhos para o céu e disse: mestre do universo, você me escolheu, você me foi revelado. Então você disse: levante teu filho Yitzhak, seu único para sacrifício. E agora, se nós afogamos nesse rio, como vamos santificar seu nome no mundo? Hashem repreendeu imediatamente o Satã, e imediatamente o rio secou e desapareceu. No terceiro dia de sua viagem, Avraham ergueu os olhos e viu uma nuvem em uma das montanhas. Ele entendeu que essa era a montanha. Yitzhak também viu. Eliezer e Ismael, que estavam acompanhando a eles, não viram nenhuma nuvem. Disse Avraham aos seus acompanhantes: eu e o jovem iremos. Entretanto, aguardem até que voltemos. O pai e o filho subiram a colina e alcançaram o cume e encontraram o altar sobre o qual Caim e Abel sacrificaram e Noar sacrificou quando ele saiu da arca após o dilúvio. Com entusiasmo e alegria, o pai e seu filho se prepararam para santificar a Hashem. Avraham levou seu único filho, a seu amado, que nasceu aos 100 anos de idade, para sacrificá-lo no altar. Pai, tenho receio que se eu começar a tremer por medo da faca, o sacrifício não será bem feito. Portanto, me amarre bem forte. E Avraham amarrou e preparou seu filho e colocou no altar acima das árvores. Enviou a mão dele para pegar a faca para sacrificar seu filho. Os anjos começaram a levantar gritos: Criador do universo, será que o juramento que você jurou, que Isaac será descendente de Abraão, não existirá fundos para cumprir seu julgamento? O povo de Israel deve ser descendente de Isaac. Naquele momento, houve uma voz do céu dizendo: Avraham, Avraham. E ele disse: eis que sou eu. E a voz do céu ordena: não envie sua mão ao menino. Por agora, eu sei que você teme a Hashem e não poupou seu filho, o teu único filho, de mim. Eu não profanarei minha aliança e não deixei de cumprir o que sai dos meus lábios. Agora, quando você já cumpriu o mandamento e colocou no altar, remova ele daquele dado sacrifício. Naquele momento, Avraham se voltou para Hashem e perguntou: mestre do mundo, quando você me disse, traga-o para o sacrifício, venci meu desejo de fazer a sua vontade. Assim peço que conquiste sua ira e não puna o povo de Israel pelos seus pecados. Hashem aceita seu pedido e ele diz: na verdade, os filhos de Yitzhak estão destinados para pecar diante de mim. E eu julgarei pelos pecados no início do ano novo, para que tenham mérito de serem favorecidos no julgamento que toque perante a mim no Shofar, e assim lembrarei da Akeidah e os perdoarei. Rosh Hashanah 2189. Deus se lembrou de Raquel, de Rachel. Rios de lágrimas Rachel Imenu derramou quando implorou receber o fruto de seu ventre. Em Rosh Hashanah, no ano de 2189, Hashem concedeu o fruto de seu ventre. Quando Jacob fugiu de Esav, seu irmão, ele veio para a casa de Lavan e disse: por que meu irmão é você e você vai me servir de graça? Diga-me qual é o seu salário. Eu vou te servir 7 anos por Rachel, sua filha pequena, para que seja minha futura esposa. Jacob, que conhecia Lavan o enganador, falou com ele em palavras claras e explícitas: Rachel e não Leá, sua filha e não Rachel do mercado de outra família, a pequena e não a grande, que não mudará de nome, chamará grande de Raquel e a segunda de Leá. Não fazendo isso, apesar das condições explícitas, Lavan planejou dar-lhe Leá como mulher. À medida que a data do casamento se aproximava, Rachel percebeu que seu pai estava preparando para colocar sua irmã no dossel do casamento. O que ela fez? Ela revelou o assunto a Jacob e decidiram sobre os sinais que Jacob sabia que Rachel era noiva. Quando chegou o momento do casamento, Rachel sentiu piedade de sua irmã e deu os sinais para que sua irmã não se envergonhasse. Deus viu as boas ações de Rachel, que são muito mais elevadas que qualquer força humana. E Deus se lembrou de Rachel. Isso aconteceu em Rosh Hashanah. Mesmo que Rachel era uma mulher estéril, não tinha meio corporal para ter filho, não tinha ciclo menstrual e não tinha ventre. Mesmo assim, com o mérito de suas mitzvot, a situação mudou 180 graus. Mais uma prova que, e nesse dia tem a capacidade de que sejam mudadas nele situações aparentemente caóticas, impossíveis de acontecer. Durante as gerações, o povo de Israel passou por diversas e sérias dificuldades. Quando Rachel reza para seus filhos, ela é respondida por mérito desses atos, por causa dos nossos pecados do primeiro tempo que foi destruído. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o levou ao cativeiro. Todos nossos antepassados vieram diante de Hashem e fizeram súplicas por seus filhos gemidos. Porém, como o povo pecou em idolatria, Hashem não os escutou. Rachel chorou, implorou para Hashem, dizendo: Ribono Olamim, mestre do universo, é claro para você que Jacob trabalhou por mim por 7 anos. E quando esses anos foram concluídos e chegou a hora do meu casamento, meu pai me recomendou que substituísse com minha irmã. Eu não sou nada além de carne e sangue, poeira e cinza. Não tenho ciúmes de minha irmã. Você, que é um rei vivo, tem ciúmes do povo por ter feito idolatria e com isso entregá-los à espada? Imediatamente veio a mercê de Hashem e disse: Kol baramanishma, voz do topo se ouve. Rachel mevakal banea, Rachel chora por seus filhos. Meana neilachem, se abstém de consolar, al banea que eneno, que seus filhos não estarão. Assim disse Hashem: Min i kolech mi bechi, impeça sua voz de chorar. Vem naik mi dimá, e seus olhos de lágrimas. Que es sachar e piloter. Tem mérito, recompensa por sua ação. A esperança para o seu fim, assim disse Hashem. Então, pessoal, a gente vê que em Rosh Hashanah temos situação que pode mudar tudo, 180 graus. Situações a princípio que não era possível de acontecer. Então, nós, cada um em sua situação particular, teremos o mérito que de Rosh Hashanah, nesse ano, tudo mude para o bom. Que mesmo estando em situações que as nossas aparências parecem ser caóticas e fora de alcance, ou fora de mudança de solução, com a devida aproximação de Hashem e ganhando a confiança dele, teremos o mérito de um ano doce para todos nós. Muito obrigado a todos. Shana Tova Umetuka. Tizkul Shenina Bot Neimot Vetovot.